Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 30 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Ribeirão Preto fechou o mês de fevereiro com um saldo positivo de 1.415 novas carteiras assinadas. Uma boa reação se comparada ao mês de janeiro, que teve um déficit de 413 postos de emprego. Mesmo com o bom resultado, se comparado com fevereiro do ano passado, há uma queda de 11,3% no número de contratações.
Destaques do Jornal da USP.
Dois materiais que não costumam ser reciclados, a borracha de pneu e o isopor, tiveram o reaproveitamento viabilizado com um método desenvolvido em pesquisa da Escola de Engenharia da USP em Lorena. Isoladamente, após o processamento, o isopor fica quebradiço e rígido e a borracha não pode ser plastificada e remoldada. Por essa razão, o estudo fez uma mistura dos dois resíduos com um agente compatibilizante, substância que aumenta a interação entre os materiais e obteve um composto com maior estabilidade térmica e resistência ao impacto. O novo material poderá reduzir a disposição em aterros sanitários dos resíduos, com aplicação em potencial na elaboração de embalagens e revestimentos, equipamentos eletrônicos, peças de eletrodomésticos e utensílios domésticos. A Antártida é um continente localizado no extremo sul do planeta e, para a maioria das pessoas, ainda se resume a alguns estereótipos: gelo, neve, frio, icebergs, pinguins e não muito mais que isso. De tão distante e inacessível, é quase como se fizesse parte de um outro planeta. No entanto, ela está bem mais conectada à nossa vida do que parece à primeira vista e vai muito além de um simples território gelado. Esse é o tema do documentário Antártica. Antártida, o continente dos extremos, produzido pelo Instituto Oceanográfico da USP. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Arte drag é a arte de entreter com perucas loiras, saltos altos, roupas com lantejoulas e maquiagem expressiva. A extravagância sempre fez parte da performática drag. Embora bela no quesito visual, as pessoas que se vestem de drag sempre foram julgadas e marginalizadas, uma arte atrelada ao lado pejorativo do que se entende como cultura. A desconstrução desse conceito tem sido lenta, mas certeira. Tanto é assim que ela já entrou em ambientes antes considerados herméticos, como o acadêmico. Drag queens e drag kings estão usando da sua arte para ensinar. Mais recentemente, esse universo chegou ao ambiente acadêmico. Lincoln Marques fez história na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto ao se apresentar como Kim Midlow. Seu nome drag ao receber o prêmio de melhor apresentação oral pelo seu mestrado em cuidados paliativos. E a psicologia da religião é uma grande área de pesquisa internacional. Mas no Brasil, estudos sobre o tema ainda são escassos. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, com orientação do professor Manuel Antônio dos Santos, a pesquisadora Salwa Omais investigou as contribuições da psicologia islâmica para o bem-estar de muçulmanos. Segundo a pesquisadora, as teorias psicológicas clássicas têm origem europeia, mas a psicologia não pode ser construída somente sobre uma visão de mundo e destaca outras abordagens psicológicas, como a psicologia negra, a psicologia africana e a psicologia judaica. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e o Eduardo Nazaré já está por aqui com as notícias do campus de Ribeirão. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. O documentário sobre a floresta da USP Ribeirão Preto será lançado hoje, às 7 horas da noite, no Teatro do Campus da USP local. Produzido pela Superintendência de Gestão Ambiental da USP em Ribeirão Preto, em parceria com o Polo Local da Superintendência de Comunicação Social da USP, o filme conta a história da implantação da mata que aumentou em 20% a área verde da cidade, além de ser um importante banco genético com vegetação da Mata Atlântica. A exibição é gratuita e aberta ao público em geral. O Núcleo da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto oferece o curso de Radioproteção 2023. Como ponto de partida para a formação de uma cultura de proteção radiológica, com um reflexo na criação de ambientes de trabalho mais seguros. O objetivo é fornecer informações sobre a proteção radiológica para permitir que sejam utilizadas na rotina de trabalho, facilitando a tomada de decisões dos profissionais. O curso é destinado prioritariamente a profissionais da Faculdade de Medicina e de outras unidades da USP, mas não há restrições para outros interessados. São 100 vagas disponíveis de forma gratuita, com inscrições abertas até o dia 21 de abril. E amanhã, às 11 horas da manhã, no bloco didático da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, acontece o evento com o tema "Você sabe o nome de quem produz o que você come?" A discussão vai abordar e levantar reflexões sobre a conexão cidade-campo, cadeia de comercialização, agroecologia e, consequentemente, alimentação e saúde. O evento é gratuito e aberto ao público sem necessidade de inscrição. Os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Bom, e agora, 9:00, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto.
107,9.
Olha, o dia começou com sol entre algumas nuvens e temperatura um pouquinho mais amena. Segundo a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de chuvas rápidas durante todo o período. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 33.
Jornalismo. Rádio USP.
10:00. Vamos às reportagens. Cultura indígena e educação é tema de debate promovido pelo Museu da Língua Portuguesa nesta sexta-feira, dia 31. O evento virtual é gratuito e não precisa de inscrição prévia. A repórter Raquel Sampaio tem os detalhes.
O Museu da Língua Portuguesa promove mesa de debate virtual sobre educação e culturas indígenas nesta sexta-feira, dia 31, com transmissão pelo canal do YouTube do Museu. O evento é uma das atividades que integram a mostra temporária Nhierê Porã, Memória e Transformação, disponível para visita presencial ou virtual até o final de abril. A exposição busca trazer ao conhecimento do público as línguas indígenas faladas hoje no Brasil, através de uma experiência imersiva que apresenta as diversas famílias linguísticas que conectam a vida e a cultura dos povos originários. Além disso, a mostra traz a reflexão sobre as transformações culturais e identitárias decorrentes da invasão colonial. O nome Nhierê Porã é formado por duas palavras da língua indígena Guarani Mibiá, que juntas significam belas palavras. Marina Toledo, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa, dá mais detalhes sobre a exposição.
É extremamente importante, como acho que mesmo para apresentar, em primeiro lugar, para o próprio brasileiro, o que são as culturas e as línguas outras faladas no nosso país, que não a língua portuguesa. Existe uma percepção da grande maioria de que no Brasil só se fala português, e isso não acontece. Nós temos mais em torno de 172 línguas que são faladas. Outra coisa que foi importante é que a maioria das pessoas imagina os povos originários ou os nossos indígenas como pessoas que existiram em um tempo passado e consideram as pessoas que hoje vivem, mesmo nas terras demarcadas, como descendentes de indígenas. Não os veem como povos que têm a sua cultura própria e que continuam existindo, né? Não são pessoas que existiram um dia neste país.
Tendo a mostra como gancho, a mesa de debate, que acontece no dia 31, tem como principal objetivo apresentar as culturas originárias como ferramentas relevantes para a educação formal nas escolas brasileiras. O evento é aberto e tem como público-alvo profissionais da educação, tendo maior foco em professores. Com a presença de ativistas e professores indígenas, a atividade busca conscientizar educadores em como aplicar a educação e as línguas indígenas na sala de aula, além de promover a troca de ideias sobre as culturas. É o que explica Marina, coordenadora do núcleo.
A ideia é que trouxéssemos para os professores uma oportunidade de conhecer mais o pensamento dos próprios educadores indígenas, como o André Baniwá e a Cristine Takuá, e também que descobrissem formas de trabalhar essas culturas e línguas indígenas na sala de aula. Temos, além dos dois convidados, também uma professora da Secretaria Municipal de Educação que já trabalha em sala de aula essa temática e pesquisa sobre isso.
Para participar da mesa-debate Educação e Culturas Indígenas, não é preciso se inscrever, basta acessar o canal no YouTube do Museu da Língua Portuguesa. A transmissão tem início às 7h30 da noite do dia 31, essa sexta-feira. A mostra Nhierê Porã, Memória e Transformação fica exposta no museu até o dia 23 de abril, com entradas a partir de R$ 10. A exposição também pode ser acessada gratuitamente por meio da visita em versão virtual. Mais informações em museudalinguaportuguesa.org.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp. USP FM.
Levantamento da Fundação SEAD, órgão do governo paulista, mostra que a mortalidade por AIDS no estado caiu 78% desde 1995, ano do pico de mortes pela doença. Na década de 1990, foram 7.739 mortes. Já em 2021, foram registradas 1.719 óbitos. Os detalhes com Sandra Capomatto.
A Fundação SEAD divulgou recente pesquisa que aponta a redução na mortalidade por AIDS no estado de São Paulo. Desde 1995, quando a doença atingiu o maior patamar por mortes, o órgão vem acompanhando a queda na evolução da AIDS. Antes de falar sobre os dados, vamos lembrar primeiro o conceito do que é o vírus HIV e AIDS. O infectologista Dr. Ricardo Vasconcelos, professor e pesquisador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nos ajuda a entender.
Infecção por HIV é uma coisa, AIDS é outra, né? HIV é o nome do vírus, AIDS é o nome daquela doença grave que o vírus pode causar quando não é diagnosticado e quando não é tratado. E a AIDS aparece depois de 8, 9, 10 anos que a pessoa se infectou por HIV.
A partir de 2013, os números de AIDS vêm caindo principalmente em função do acesso à testagem e a medicamentos, medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e pontualmente no estado de São Paulo. De acordo com o infectologista do HC, a partir do momento que o diagnóstico é ampliado, é possível oferecer o atendimento médico às pessoas portadoras do HIV, impedindo o desenvolvimento mais grave da doença.
Uma vez que você amplia o acesso ao diagnóstico, você amplia também a possibilidade do acesso ao tratamento, que é o que nos permite fazer com que uma pessoa que vive infectada por HIV viva durante toda a sua vida com saúde, sem adoecer com AIDS e muito menos evoluindo para óbito.
Os dois fatores ajudaram a melhorar no diagnóstico e na cobertura do tratamento. E com isso, o resultado pode ser percebido após uma década. Desde 1997, São Paulo vem mantendo um serviço eficiente nesse sentido. Outro dado importante é com relação à transmissão. Desde 2005, as pessoas que fazem tratamento como prevenção já não transmitem mais a doença a indivíduos próximos, mesmo que mantenha relação sexual.
As pessoas que vivem com HIV, independente se elas estão em AIDS ou se elas estão ainda apenas vivendo com HIV sem a doença avançada, a partir do momento que elas fazem uso adequado, com boa adesão do tratamento antirretroviral e que mantém o HIV com a sua multiplicação bloqueada no corpo, essas pessoas não só estão com controle do vírus, fazendo com que elas recuperem sua saúde, mas a gente também sabe que essas são pessoas que deixam de transmitir o seu vírus para outras pessoas por via sexual, ainda que não usem preservativo nas suas relações. Então, independente do estágio da doença, o tratamento é feito com medicamentos antirretrovirais para impedir a multiplicação do HIV.
Mas a pergunta que fica é: por que ainda existem pessoas morrendo de AIDS? Com a palavra, o infectologista Rico Vasconcelos.
Por um motivo muito simples, porque ainda existem pessoas que se infectam por HIV e não são diagnosticadas, ou ainda pessoas que se infectam por HIV e são diagnosticadas, mas não se vinculam ao tratamento. Existem pessoas que até começam a fazer o tratamento, mas abandonam. E assim, se a pessoa infectada por HIV abandona o tratamento, ela vai ter aquela evolução natural da doença, que era o que a gente via ali na década de 80 e início dos anos 90.
Por mais estranho que isso possa parecer, ainda existe discriminação com pessoas portadoras do vírus HIV. O abandono do tratamento ainda tem a ver com o preconceito que sempre existiu.
O que a gente chama de sorofobia, que é aquela discriminação, aquele preconceito, aquele estigma que existe com a pessoa que vive com HIV, que causam a chamada morte social dessa pessoa, uma discriminação que infelizmente acontece até hoje.
O desenvolvimento de terapias e o acesso crescente aos meios de prevenção, diagnóstico e tratamento tornaram a infecção uma condição crônica de saúde. Os medicamentos disponíveis hoje aumentam a qualidade de vida das pessoas portadoras do vírus.
O que mudou são os medicamentos que a gente tem disponíveis. E o que melhora não é a potência contra o HIV, melhoram os efeitos colaterais, a tolerabilidade ao tratamento. Então é mais fácil manter uma pessoa bem aderente ao tratamento, porque o tratamento é muito mais fácil de ser tomado.
Pesquisas realizadas em várias partes do mundo já comprovam que a pessoa portadora do vírus HIV tem uma vida saudável e longa, enquanto ainda não existe uma cura definitiva. Ouvemos o infectologista Dr. Rico Vasconcelos, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Sandra Capomatto, Rádio USP São Paulo.
Os benefícios dos livros no aprendizado e acesso à cultura são inegáveis. Mas a leitura também vem sendo utilizada na área da psicologia para adultos e crianças com a biblioterapia. A reportagem é de Eduardo Nazaré.
Já pensou em usar o livro também para cuidar da sua saúde mental? É o que sugere a biblioterapia, técnica utilizada como uma intervenção inicial para problemas psicológicos das mais distintas pessoas e casos. A intervenção procura jogar luz no que está acontecendo com as pessoas, visto que muitas vezes nem elas mesmas sabem. Somado ao seu estado de ansiedade, nervoso, preocupação e até mesmo tristeza. É o que defende a professora e especialista no tema, Carmen Beatriz Neufeld, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto.
A biblioterapia, ela é uma poderosa ferramenta de psicoeducação, que é justamente essa possibilidade de conseguir dar informações de qualidade, ou seja, confiáveis para as pessoas sobre o que elas estão vivenciando. A diferença da biblioterapia para adultos e para crianças, por exemplo, é o fato de que, no caso dos adultos, a gente pode ter uma linguagem talvez até mais parecida com uma linguagem científica. Enquanto que, na biblioterapia para crianças, a gente usa mais os contos, ou seja, a gente usa personagens em que os personagens passam por situações nas quais a gente, então, explica para a criança, no nível cognitivo, né, no nível do desenvolvimento dela, uma determinada característica, sintoma ou dificuldade.
A biblioterapia vem dando resultados como uma terapia complementar em diferentes situações de difícil controle emocional, como em pacientes com doenças neurodegenerativas e o câncer. Como explica o jornalista e escritor Galeno Amorim, atual presidente do Observatório do Livro e da Leitura.
Nós trabalhamos muito no Observatório do Livro, na indicação de livros literários para pessoas, pacientes idosos que estão em situação de câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas e crônicas de modo geral. Não é que vai reduzir, não é que vai extirpar células cancerosas. Na verdade, entra como um elemento de apoio ao tratamento na medida em que a pessoa se sente mais acolhida, se sente mais confortável, se sente mais extravasando e aprendendo a lidar com as próprias emoções. Isso, num caso de doenças como o câncer, tem tido um resultado formidável, segundo nossos grupos de estudo em Ribeirão Preto, junto com vários parceiros, entre as quais a USP Universidade de São Paulo.
A biblioterapia é dividida em duas vertentes, a clínica e a de desenvolvimento.
Existem dois tipos de biblioterapia, uma chamada biblioterapia clínica, e essa exige uma formação anterior, seja como psicólogo, seja como psiquiatra, médico, tem uma certa exigência. E tem a biblioterapia chamada de desenvolvimento, e essa qualquer pessoa pode praticar. Ela precisa só ter passado por algum tipo de curso, e é muito procurado por professores, bibliotecários, assistentes sociais, pessoas da área da psicologia, da medicina, da enfermagem, da área de comunicação, pessoas que gostam de livros e gostam de ouvir pessoas.
Carmen explica como a terapia é vista pela ciência.
A literatura, ela mostra que a biblioterapia, as intervenções psicoeducativas em geral, da qual a biblioterapia também participa como uma das intervenções, elas têm sim dados de eficácia para tratamentos iniciais para demandas psicológicas e mesmo para demandas de saúde. Isso significa dizer que a biblioterapia não é o único tratamento que a gente vai ofertar, e sim, ela vai ser um tratamento adicional, normalmente inicial, em que a gente vai começar por essa intervenção para depois, então, ter a possibilidade de fazer outras intervenções, ou seja, é um nível mais baixo de intervenção, uma dose mais baixa de intervenção, que pode ser complementada com doses maiores de intervenção, como, por exemplo, intervenções em grupo, como, por exemplo, psicoterapia individual ou em grupo, ou mesmo grupos de apoio, grupos de desenvolvimento de habilidades.
Acabamos de ouvir a professora Carmen Beatriz Neufeld, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, e o jornalista e escritor Galeno Amorim, atual presidente do Observatório do Livro e da Leitura. Eles comentaram sobre a biblioterapia e seus benefícios. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 25. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. A produção também é dele, Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, já, hein? Que entrevista hoje o pianista Amaro Freitas, um dos mais importantes músicos da cena do jazz brasileiro contemporâneo. Ele se apresenta hoje no Sesc Ribeirão Preto com o show Sankofa. Os detalhes daqui a pouquinho, comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.